Negócios e tendências.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos da área de negócios da pós-graduação Uninter. Hoje nós vamos estar falando sobre o comércio exterior, se ele foi prejudicado ou favorecido pela pandemia. E para isso eu estou aqui com o professor José Benedito Caparró Júnior, coordenador também dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, mas da área de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Professor José, muito obrigada por estar aqui conosco, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que une as nossas duas áreas. Bem-vindo.
Muito obrigado, professora Caroline, muito obrigado a todos que estão assistindo agora. Realmente, né, as nossas áreas são bastante complementares e vai dar uma boa discussão.
Isso mesmo. Eu gostaria só de ressaltar que todo mundo que quiser participar, fique à vontade, nos mandem os seus comentários pelo YouTube, pelo Facebook. A gente gosta bastante dessa interação ao vivo com vocês aqui que estão nos acompanhando hoje. E aí, né? Como que entra, né, nessa área, a gente juntando aqui, no caso, né, os nossos cursos aqui de logística da área de negócios e relações internacionais e comércio exterior, não é, José? Essas operações, assim, são muitas, né, quando a gente está falando de comércio exterior, mas normalmente a gente destaca duas, né, que a gente estava até conversando quando estava preparando aqui a nossa rádio, né, seria a importação e a exportação, não é verdade?
Exatamente. Claro, quando a gente fala sobre comércio exterior, nós estamos falando sobre um setor, uma atividade bastante ampla, bastante complexa. Então, a gente vai, o profissional dessa área, as atividades, elas vão variar um pouco de acordo com o setor da economia que ele está inserido, de acordo com a empresa e de acordo com a função que ele desempenha nessa empresa, né? A gente tem várias atividades, como transações cambiais, negociação internacional, despacho aduaneiro, questões legais, enfim. Mas quando a gente fala de comércio exterior, uma das as duas operações que saltam, que as pessoas mais conhecem, que são mais características, são as operações de importação e exportação.
Lembrando, né, que os países, eles, todos eles, né, realizam importação e exportação, não é, José? A gente até vai comentar um pouquinho de cada uma delas, mas é algo que, mesmo que a gente não esteja vivenciando todos os dias, elas estão acontecendo, né, diuturnamente, 24 horas por dia, a gente tem aí as importações chegando, as exportações saindo, isso é algo muito comum. E elas estão também relacionadas, claro, com logística, porque logística tem tudo a ver com a parte de exportação, né? Que é quem realmente faz a operação acontecer, né? Quem realmente coloca a mão na massa, vamos dizer assim. Enquanto o setor ali dos cursos do professor José está planejando, fazendo a negociação, todo esse relacionamento entre países, entre empresas, aqui a logística está colocando a mão na massa e operacionalizando o que foi planejado, né? Vamos dizer que é mais ou menos nesse sentido. Não que a logística não tenha um planejamento, mas é que a relação seria mais ou menos aí. Mas e aí veio a pandemia, não é, José? A gente está pensando aqui nessa rádio hoje assim, todo mundo foi afetado de um jeito ou de outro pela pandemia, inclusive as operações de importação, exportação e comércio exterior, né? Não só do Brasil, como de todos os países, né? Eles acabaram até, por vezes, sendo interrompidos. Não sei se vocês se lembram, no começo da pandemia, quando estava aquele mundo muito incerto, um cenário imprevisível, muitos navios pararam nos portos que estavam, não é? Pararam no meio dos oceanos, por quê? Porque não sabiam o que fazer, como continuar, e aí ficou realmente em stand-by, né? Tudo isso. E, só que isso gerou um impacto, não é, José? Isso acaba prejudicando, né? Porque tudo leva esse planejamento, leva em consideração também o tempo, né, do percurso que vai acontecer, né, na exportação, na importação. Então, quando a gente para, mesmo que seja uma semana, 10 dias, interfere, né? Tudo isso interfere, tem que estar acompanhando muito de perto.
Exato, a gente tem que acompanhar de perto. E uma coisa legal que você falou, professora Carolina, é que assim, da mesma forma como o comércio exterior, ele tem uma proximidade muito grande com logística, né? Sobretudo o pessoal que vai trabalhar diretamente com a logística internacional, essas duas áreas também têm uma aproximação muito grande com as relações internacionais, que entra justamente a questão da pandemia. E eu vou explicar isso melhor. Normalmente, quando a gente coloca no Google, a gente vai ver recorrente, é comum, a gente vê muitas explicações. Qual a diferença de RI, Relações Internacionais, para Comex, Comércio Exterior?
Ah, nossa, excelente. Eu acho que é muito bom deixar isso bem claro para todo mundo, porque às vezes a gente escuta muito isso como sinônimo, um
Exato, e
do
na
outro,
verdade não
né?
é. As relações internacionais, enquanto campo de estudo, ela tem sua origem, na verdade, ela é considerada majoritariamente como uma ramificação, um braço da ciência política, que, por sua vez,
Interessante.
ela é um dos pilares das ciências sociais. Então, as relações internacionais, ela vai estudar geopolítica, vai estudar as teorias das relações internacionais e vai estudar como ocorrem essas relações, né? E dando aí também um pouquinho de ênfase ao direito internacional, sobretudo público. Então, as relações internacionais, elas vão mais por esse caminho. Por outro caminho, vai o comércio exterior e a logística, que eles estão muito mais próximos da administração, da questões legais, questões operacionais, questões contábeis. Então, ele tem esse viés mais prático. Mas são áreas, essas três, que elas possuem uma interdependência muito grande, elas possuem um elo muito grande. A gente dificilmente, embora as origens sejam distintas, a gente consegue desassociar. Dá um exemplo. A partir do momento que uma política externa, ou do nosso país, ou de um outro país, começa a negociar integração regional ou sair de um bloco internacional, um bloco econômico, um bloco regional, quando ele se aproxima de outro país, enfim, ou então essas questões econômicas, né, ou então fenômenos internacionais, como por exemplo a pandemia, que foi uma crise sanitária, mas que teve consequência política, econômica, legal, enfim. Então, se você for ver, quando você trata essas três áreas juntas, você vai estar tendo uma visão, você vai ter uma visão holística do todo. Então você vai entender como que as relações entre os países vão afetar tanto o comércio exterior e os transportes, bem como o comércio exterior e os transportes podem afetar. Elas têm essa relação mútua, né? Tem um
Direto.
impacto uma sobre a outra. Então, a gente vê isso. E na pandemia ficou muito claro, né? A gente viu que uma crise sanitária passou para o lado da economia, que por sua vez passou para questões políticas, e tudo isso interferiu na saúde das empresas, interferiu em uma série de restrições, às vezes a importação, até mesmo movimentação de pessoas, e tudo isso tá relacionado. Então, a gente vê, assim, fechando a tua pergunta, né? Sintetizando a resposta, a gente vê que elas estão bem ligadas, que a gente precisa ter essa visão holística do todo e que sim, a pandemia ela afetou todos os setores e não foi diferente com o comércio exterior, né? No ano
Isso é
passado
verdade.
a gente teve realmente algumas paralisações de operações e enfim, né? Teve o aumento, por exemplo, do dólar, que isso também teve um impacto no comércio exterior, até mesmo questões políticas, tudo isso impacta nas empresas, independentemente da visão. Então, esse é o caminho que ocorreu, foi isso mais ou menos que ocorreu aí nesse período de 2020 para cá.
É mais ou menos isso mesmo. E veja que interessante, né, José? Você comenta, né, que isso também está relacionado com a política. Então, o papel, né, de quem está lá, né, fazendo essas relações, ou participar de um bloco, não participar, entrar numa negociação, não entrar, isso aí vai interferir na prática, né, e daí nos resultados. A gente está com um comentário aqui que veio do Facebook, do José Carlos de Oliveira. Ele falou assim: boa tarde, professor José e professora Caroline. Eu sou do Polo Sítio Cercado, aqui no Paraná. No agro não afetou o comércio internacional, e quem mais lucrou foi a China, se não me engano. Superou os Estados Unidos, e o agro do nosso nosso Brasil, carregou esse nosso Brasil nas costas. É mais ou menos isso, né? A gente teve, até o José comentou ali, né, da alta do dólar. O que que acontece? A gente pode até inverter aqui, José. A gente tinha falado, primeiro a gente tinha pensado em falar da importação, mas vamos falar primeiro da exportação. É, a gente realmente teve um favorecimento para as exportações por causa desse aumento do dólar, né? Ele acaba, principalmente quando a gente está falando de commodity, ele acaba dando preferência para o mercado externo em detrimento do interno. E aí essas empresas, por exemplo, do agronegócio, elas acabam aproveitando isso e acabam vendendo, gerando até superávit, às vezes na balança comercial, que a gente acompanhou, não é, José, ao longo da pandemia?
Exato.
Tiveram vários momentos de superávit, ou seja, tudo fechado e a balança com superávit, né? Então é algo que realmente teve um peso, o agronegócio teve um peso muito grande aqui no Brasil. A gente pode dar um exemplo também das carnes, né? As carnes também tá caro para o mercado interno, mas ela também está com uma exportação elevadíssima no mercado externo, principalmente agora, o Paraná, por exemplo, que conseguiu o selo lá da febre aftosa, isso aí aumenta a exportação de maneira exponencial, né? Essas certificações, elas são também muito importantes. Eu sei que você ia comentar alguma coisa sobre isso também, né, José? Teve exemplos também, né, de produtos hospitalares, que também foram afetados, né, pela exportação.
Exato.
Então, José Carlos tocou exatamente na nossa pauta. Acho que ele teve acesso aqui no nosso roteiro, José Carlos. Estamos bem alinhados aí com vocês.
Exatamente, até um excelente comentário, José Carlos. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, durante a pandemia, a gente observou aí uma tendência de que o comércio internacional, ele tivesse uma priorização do que era emergente, do que era urgente, né? Isso entram as commodities, subiu o preço das commodities, isso entra, por exemplo, a exportação e importação de produtos médicos, né? A gente vê até desde equipamento, máscara, luva, inclusive a IFA, né? Então a gente vê que alguns setores, principalmente esses que estão na base da pirâmide, que são basilares para a sociedade, eles tiveram aí uma tendência. E é por essa razão que a gente não pode, muitas vezes, falar sobre, dar diagnósticos sobre todo o comércio exterior, sobre todo o comércio internacional. Né? Não tem como falar como está ali. Está todo bom ou ele está todo ruim? Né? Uhum. Dependendo do que está acontecendo no cenário internacional ou no cenário interno, dependendo de inúmeros fatores, desde dólar, desde taxa de juros, desde, enfim, de uma série de coisas. Isso vai determinar o que vai estar em alta naquele determinado momento, né? Quais são as compras e vendas que estarão em alta naquele determinado momento.
E, inclusive, você comenta ali de máscaras, seringas e etc., né? Houve falta disso e alguns países produtores acabaram segurando, né? Falaram, não, vamos exportar para não faltar aqui. Inclusive, o Brasil fez isso, né? Com seringas, ó, ninguém pode exportar, proibiu a exportação de seringas para que não faltasse no mercado interno. E outros países fizeram isso também com máscaras ou com outros tipos de produtos, até ter segurança que no seu mercado interno ia ser atendido. Vejam que situação complicada, né, pessoal? Então, houve realmente um favorecimento, né, de algumas coisas para exportação e houve outros, né? Então, ali, quando a gente diz ali no título aqui da nossa rádio, ela foi favorecida, o comércio exterior, ou foi prejudicado? Bem o que o professor José, depende. Algumas áreas que a gente vai trazer aqui para vocês foram favorecidas pela pandemia e outras foram extremamente prejudicadas dentro do próprio comércio exterior. José, nós estamos com mais um comentário agora pelo YouTube. O Rafael colocou assim, o aumento da carne está diretamente ligado ao aumento das exportações? Se sim, você acredita que não houve uma política para que protegesse o consumidor interno? O que você acha aí, José? Super delicado isso, Rafael. É um assunto polêmico sempre que... Porque, assim, até que ponto o governo tem, vamos dizer assim, a responsabilidade de segurar, de impedir uma exportação? Vamos começar a pensar por aí, né?
Exatamente.
Então...
E aquela coisa, Rafael, é um pouco complicado a gente generalizar, sabe? Falar assim, ah, o aumento da carne é decorrência como você colocou
Do
aqui,
aumento da
das
exportação.
exportações. Tem essa questão da oferta da demanda, né? Mas existem uma série de fatores que influenciam. Por exemplo, a professora Carolina comentou que houve aí o selo da febre aftosa, né? Isso daí também ajuda. Negociações que foram feitas nas relações exteriores também ajuda. E claro, se ocorre a demanda, ou seja, países estão precisando, sim, vai aumentar também a exportação. Isso é uma dos princípios da economia, né?
Exatamente. E ao longo da pandemia também, alguns insumos que são utilizados nas fazendas, eles são atrelados ao preço do dólar, né? E são importados. E aí eles
Exato.
também ficaram mais caros. Então, assim, sabe que é uma cadeia, né? Uma
Uma
coisa
cadeia.
aumenta a outra, e acaba realmente aumentando o preço. Mas é um cenário bem complicado, né, Rafael? Eu não sei até que ponto o governo conseguiria impedir isso sem ser um governo ditador, sabe? Assim, falando, não, vamos colocar aqui um preço base e acabou. Porque tem esse livre mercado, é um produto que está enquadrado nessa política, né, de negociação entre os países. E então, assim, a exportação, vamos dizer que ela foi, eu acredito que mais favorecida do que prejudicada, não é, José? Como um todo, na pandemia. Do que quando a gente compara com a importação, né? Quando a gente vai comparar com a importação, quando eu estou trazendo alguma coisa aqui para o nosso país, aí eu acho que a gente teve um prejuízo um pouquinho grande, não é, José? Você quer começar a falar sobre isso?
Não, realmente, né? E um dos grandes, um dos gran das grandes causas, obviamente, não é a única, mais uma vez, né? Não sei até que ponto é possível a gente colocar um grande causador, mas aí a gente tem o dólar alto. Então, isso daí com certeza interferiu nas importações. E claro, outro grande fator foi que a pandemia em si, né, ela gerou uma série de problemas econômicos. Então, começou também uma baixa demanda de procura de compra, em geral.
Isso
Então,
mesmo.
a dólar alto, com uma crise instalada, não é
Cancelamentos,
invariável.
né? Muitas empresas começaram a cancelar pedidos, né? E aí, só que cancela pedido, pessoal. Imagina, às vezes o pedido que você teve que fazer 6 meses antes, 4 meses antes, e aí ele já está embarcado. E aí você cancela.
Exato.
E
E
aí,
claro.
o que acontece, né?
E claro, isso, como a gente falou no começo, vai depender muito também de setor para setor, né? Se a gente falar, por exemplo, importação de insumos médicos, eu não tenho dado aqui, mas eu acredito que ele tem aumentado muito em relação a outros anos, né? Isso por causa do nosso contexto. E importação, por exemplo, de automóveis. Então, assim, a gente vai ter
É,
aí
esse
uma.
reduziu.
Exato, a gente
Exatamente.
vai ter. A gente tem que fazer sempre análises setoriais. E a gente tem que estar sempre ciente de que são inúmeras variáveis que vão determinar o cenário.
E a importação, ela nos mostra, né, através da pandemia, vamos pegar esse exemplo da pandemia que a gente trouxe hoje, né, a necessidade desse planejamento com antecedência. Então, quando eu vou, eu preciso importar, eu não tenho um fornecedor local que atenda às minhas necessidades, seja o setor que for, e eu preciso importar. Para isso, eu preciso me planejar. Então, eu não consigo, ir ao mercado internacional, não é tão fácil quanto a gente chegar no mercado nacional e fazer uma compra. Então, eu preciso de um planejamento com antecedência. E aí a gente também entra, né, na necessidade desse profissional ser capacitado, não é, José? Se esse profissional não tiver capacitado para lidar com todas essas variáveis e acompanhar o mercado do seu produto, acaba ficando mais difícil ainda para a empresa, né? Não que vá acontecer outra pandemia, né, para interferir. Isso ninguém estava preparado. Mas existem as suas intempéries, existem as suas oscilações em todos os mercados, né?
Claro, a gente pode não estar tá falando necessariamente de outra crise sanitária, né? A gente não tem como prever o que vai acontecer. Mas vamos pegar um exemplo. Um outro exemplo aleatório foi a saída da Grã-Bretanha, a relação deles com a União Europeia. Isso daí com certeza também afetou de uma forma bastante observável a relação, né, da Grã-Bretanha com a União Europeia, ali, a balança comercial. Então, a gente tem que estar preparado mesmo para fazer análises, para a gente conseguir observar o que está acontecendo no mundo, né, o que ocorre no mundo em relação ao nosso país, o que ocorre no mundo em relação à empresa na qual a gente trabalha, para que a gente crie cenários, né? Então, a gente precisa sempre estar criando cenários, e por isso, por essa razão, achei a pergunta do José Carlos e do Rafael muito interessante, porque isso já é um exercício de criar cenário. E aí que vai, são esses cenários que vão fundamentar, que vão pavimentar o planejamento. Então você vai lá fazer uns três, quatro cenários, e em cima de cada um você vai ter um planejamento diferente. Por exemplo, vai ter as minhas exportações vão diminuir. Então, como que eu vou atingir de forma mais eficiente meu mercado interno? Então, tudo isso tem o seu planejamento, hein?
E talvez até ficar de olho também procurando novos fornecedores, né?
Claro,
Ver,
claro,
de repente eu tenho
prospecção.
uma relação, vamos supor que eu tenho uma relação lá, com você citou ali o exemplo da União Europeia. Então eu tenho uma relação com os países que pertencem à União Europeia. Um país sai, e aí? Mas então será que eu consigo negociar sozinha com esse país? Ou será que eu procuro outro? Será que tem outro país que possa me suprir também, né, para eu não ficar na mão de um só? E esse acompanhamento de fornecedores é muito importante, aquelas feiras internacionais, não é, José?
Sim.
Essas feiras que reúnem lá exportadores, importadores, armadores, despachantes, enfim, reúne todos os stakeholders aí do comércio exterior estão presentes nessas feiras. Mas elas também foram afetadas pela pandemia, não é? Elas também não puderam acontecer porque são milhares de pessoas, né, que se reúnem nessas feiras com seus estandes e assim por diante, não
Exato.
é?
E legal você ter tocado no, nesse assunto, professora Caroline. Eu trabalhei, antes da docência, eu trabalhei 4 anos com feiras internacionais.
Ah, que
Então,
interessante. Tem
exato, essas feiras.
experiência, já pode trazer aqui para gente.
Normalmente, essas feiras são setoriais. Então, você vai ter, por
Isso
exemplo,
mesmo, né? Do
as feiras
agronegócio ali, o
do
exemplo, né?
agronegócio,
Da
você vai
construção
ter
civil.
civil, você vai ter, e às vezes elas são muito específicas. Isso que é o interessante. Por exemplo, eu já trabalhei numa feira na Alemanha que era sobre doces. Era uma feira só
Nossa.
sobre balas, doces, amendoins, etc. Trabalhei numa feira nos Estados Unidos que era só sobre produtos de casa. Então, o que que é o legal dessas feiras? Essas feiras, elas são uma forma de você prospectar, né? Alguns chamam como se fosse como uma ferramenta de marketing para você ir
É, não
até o
deixa de
local,
ser, claro.
né? Fechar negócio, conhecer fornecedor, conhecer comprador, enfim, fazer toda essa parte de negócio,
Mostrar teu
também
produto, né?
mostrar teu produto, também fazer benchmarking para você saber o que que as outras empresas estão fazendo ou deixando de fazer, né? Para você analisar como que está a movimentação do negócio, elas são muito legais para isso. Só que, como você estava falando, isso daí foi impactado pela pandemia também. Porque, como todo mundo sabe, a gente entrou em quarentena. Eu acho que não teve um setor que não precisou fazer uma série de atividades online. Né? Todos, o comércio, infelizmente, muitos tiveram que fechar. Né? Muitas instituições, empresas tiveram que trabalhar, por exemplo, no modelo home office, né? O teletrabalho. E isso também aconteceu nesse segmento.
É, isso é muito interessante, né? Essas feiras passarem a ser online, né? Veja, elas ainda estão, porque ainda não dá para ter essa livre circulação de pessoas, né? E empresas. E aí vejam, né, pessoal, essas feiras online, elas podem até atingir um número muito maior de empresas, de países, de lugares, até de negócios e até variedade de produtos do que quando elas aconteciam presencialmente, exclusivamente. Eu, particularmente, acho que isso é uma tendência, de repente ser um modelo híbrido criado daqui para frente. Então, vai, quando tiver liberado para acontecer uma feira e ela seja viável de acontecer uma feira internacional dessas, do comércio exterior, viável de acontecer presencialmente, eu imagino que todo mundo vá, claro, né? Todo mundo tá ansiando por isso, mas ela vai ter uma parte híbrida, porque houve um benefício desse alcance, dessa polarização aí de pessoas e tudo mais. Não sei qual que é a opinião do José, se o José concorda comigo, mas eu acho que esse híbrido ele tem uma chance de permanecer, né? Tem uma parte lá, você vai poder ver o stand fisicamente, mas também ela está acontecendo em paralelo de maneira online.
Não, eu concordo com você com certeza, sem sombra de dúvidas, porque acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente sobre isso é que quando a gente fala que está crescendo feiras online, não significa que ela vá substituir as feiras presenciais. Na verdade, é algo a mais que está se inserindo no mercado e que as duas podem conviver concomitantemente, juntas, e atendendo muitas vezes necessidades diferentes. Por exemplo, existe um fenômeno novo que começou a ser observado primeiramente na China, chamado live e-commerce. Então, por exemplo, aqui em relação ao Brasil, os importadores, eles já sabiam que produto ele queria, mais ou menos, ele tinha uma ideia do produto que ele queria, ele já sabia mais ou menos qual era o fornecedor. Esse fornecedor, como ele não estava podendo ter contato, ambos, né, ambas as partes não podiam ter contato físico, os fornecedores da China começaram a fazer lives, como a gente está fazendo agora, mas para apresentar um produto ou um determinado serviço. E as pessoas interagiam com eles de forma a esclarecer dúvidas e até mesmo encaminhar negociações posteriores. Então a gente viu esse tipo de movimentação, esse tipo de fenômeno também surgindo no comércio internacional. Então ele vem para somar. Então tudo isso também é uma tendência. Isso de forma alguma vai trazer um retrocesso. Pelo contrário, a tendência é que isso aumente as negociações internacionais e facilita aí para muitos empreendedores ou empresas menores que precisam exportar e que às vezes é muito caro ir para lá. Então as coisas vão funcionar concomitantemente e modelos como o híbrido ou outros modelos aí também podem surgir, dar essa brecha, né?
E eu imagino até que a tecnologia, né? A tecnologia já permite isso, né? Até a realidade virtual, por exemplo, né? De repente, esse fornecedor pode desenvolver ali um programa de realidade virtual para que o seu futuro possível cliente perceba seu produto e veja, né? Antes, eu acho que pode ser até uma etapa prévia, né? Acontecer isso previamente e depois vai lá, quando acontece presencialmente, a pessoa já está mais preparada para aquilo que ela vai ver. Ela já vai mais focada. Eu acho que de repente tem um ganho mesmo nisso, né? E o desenvolvimento dessa tecnologia ao longo da pandemia, ela foi muito alto, né? Todo mundo também acabou até se capacitando, empresas acabaram desenvolvendo muito essa parte virtual, até aquelas que não tinham isso muito muito avançado, pela necessidade. E aí, para que jogar isso fora, né? Então vamos
Exato.
aproveitar, né? Vamos aproveitar isso, tudo que aconteceu de uma maneira até forçosa, mas para que a gente tenha um benefício nisso. Eu imagino que sim, eu tenho a impressão que vá ser positivo, né?
A impressão que eu tenho também é que ela vai trazer benefícios. Claro, toda moeda tem dois lados, mas eu acredito que vai trazer benefícios. Eu acredito também que esses movimentos, esses fenômenos novos que a gente observa nas empresas, no mercado, no comércio internacional, eles refletem muito a nossa cultura. Então, por exemplo, como eu digo, quando eu falo cultura, não necessariamente a cultura de um país, mas todos nós estamos inseridos num cenário de pandemia, todos nós tivemos que nos adaptar, e essa adaptação, essa necessidade de adaptação fez com que a gente adotasse novas rotinas, novas formas de trabalhar, novas formas de viver, e isso impactou todo mundo. Então, a gente está aí falando sobre novos hábitos. Então, isso é com certeza está vindo para ficar, vai abrir muitos caminhos também, né? Focando aí um pouco no lado positivo.
Sim. Eu acho assim, do que a gente falou hoje, o pessoal já está acabando. Vocês sabem que a rádio aqui ela voa, né? É muito rápido e assunto é o que não falta. Pelo que a gente comentou aqui, eu acho que no geral o comércio exterior foi um dos setores que foi favorecido pelo que aconteceu na pandemia, num cenário geral, como um todo, como o professor José comentou, depende muito da área, né? Tem áreas que realmente não, né? Como, por exemplo, a indústria automobilística, essa realmente foi muito afetada. Ou até se a gente parar para pensar, né, nas empresas de transporte aéreo, elas também foram muito afetadas. Mas houve esse. Também houve ganhos, que alguns setores tiveram perdas. Em todos os lados, né? De todas as esferas que a gente olha, alguns setores tiveram perdas, como, por exemplo, serviços e assim por diante. Não sei se o professor José concorda comigo, mas é realmente algo que a gente tem que se pensar, né? Existe o lado bom e o lado ruim, né?
Um lado bom, um lado ruim. E a gente teve coisas boas que aconteceram, e é bom a gente ficar de olho nisso também, para que a gente também possa montar os cenários em cima de todos os aspectos, né? Não concentrar só em um.
E até as capacitações, né, das pessoas, a gente percebe que está todo mundo mais, até entendendo melhor como funciona um processo de importação. Eu acho que até as vacinas, foi tão falado, né, nos noticiários, a gente ligava a TV, ia na internet, estava noticiando, a vacina vai chegar, vai vir da Índia, a negociação, como é que está acontecendo, foi falado isso e parou, né, como que funciona um contrato internacional. Então isso é algo que antes não era muito comentado, só a gente que estava acompanhando, né, da área. Exato. Você sabia o que estava acontecendo.
Eu acho que a pandemia, ela trouxe uma visão nova para todos nós também. Talvez para a gente que é da área já fosse claro há muito tempo atrás, mas a gente percebeu que realmente o mundo inteiro está conectado. Uhum. E que nenhum país, nenhuma nação, nenhum povo é autossuficiente em praticamente nada. Então
isso
ficou,
verdade,
muito claro que um vírus na China chega aqui, se alastra para o mundo inteiro. Uhum. Ficou muito claro que as negociações internacionais, que o comércio internacional não pode parar, porque se ele parar, o país que não tiver essas atividades vai ser prejudicado. Uhum. Então a gente viu realmente que a gente faz parte de um todo, né? Isso é algo positivo para a gente comentar e também ficar atento.
Sim, teve até aquele porto, né, que aconteceu a explosão, né, lá, acho que na Síria, se não me engano, não me lembro, que eles ficaram também um tempo parados e eles começaram a ficar sem produtos. Né, a cidade começou a ficar desabastecida, porque parou, né, o porto não estava operando por causa do desastre que aconteceu. Então é uma área realmente muito importante. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado hoje, a gente fica muito feliz com a participação de vocês. Sexta-feira que vem estamos de novo com mais um programa, eu e meus colegas da área de negócios. A gente sempre está trazendo temas assim diferentes e que estão acontecendo aí no momento, para que vocês acompanhem. Professor José, muito obrigada novamente, espero tê-lo aqui mais vezes para a gente conversar sobre esses assuntos que eu adoro.
Eu lhe agradeço, professora Caroline, obrigado a todos que nos assistiram, José Carlos, Rafael, obrigado.
Até a próxima, pessoal, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Negócios e tendências.